Olá, mulheres, bom dia! Aqui é a Letícia e nós estamos no 22º dia de 40 dias de alinhamento da nossa vida para o 2020, para essa nova década que vai iniciar daqui uns dias. Gente, e hoje é um áudio que muitas de vocês vai deixar de gostar de mim. Ah, vai deixar de me amar, né? Eu tô recebendo, né, alguns retornos, alguns feedbacks sobre que vocês estão se sentindo afrontadas, né? Que muitas vezes choram, parece que eu estou colocando o dedo na ferida, né? Eu queria dizer para vocês que eu não estou contando a história de vocês, eu estou contando a minha história, né? Eu também estou na olaria, eu também estou nessa jornada e eu entendi que eu só posso levar mulheres até o ponto que eu estou. Então fica a dica aí, se você é líder de mulher, é pastora, enfim, né, tem equipe de mulheres, você só pode levar suas lideradas até onde você foi. E aonde que eu fui ainda está muito pouco, eu quero mais. Eu sinto que o Senhor tem mais, então eu preciso de mais. Então esses mergulhos profundos que eu faço, essas reflexões que eu faço em mim, Deus está trabalhando em mim, tá? Primeiramente, para depois eu poder falar com vocês, para depois eu expor essas coisas. E muita coisa ainda, gente, é processo. Eu não tô prontinha, não. O negócio tá na caminhada, tá? Mas hoje eu vou falar de uma coisa que realmente vai mexer com muitas de vocês, com muitas de nós, né? Porque foi uma das coisas que o Senhor mais trabalhou no meu coração. E quando eu entendi, essa postura do Senhor, né? Eu ainda tô no processo, mas quando eu entendi isso, a minha vida mudou. Assim, as minhas relações com as pessoas mudaram, as minhas relações com o mundo mudou. Hoje, para mim estar aqui expondo, falando com você e dizendo que tá tudo bem se você sair do meu grupo, tá tudo bem se você não quiser me seguir mais, e tá tudo bem se você não gostar de mim, e tá tudo bem se você falar mal de mim, gente, foi um processo muito grande, porque eu era aquela que precisava ser aprovada. Eu queria que todo mundo me amasse, que todo mundo gostasse de mim, e a partir de eu querer essas coisas, eu fazia tudo para todo mundo. Eu era bobona, né, que sempre dava. Pra vocês terem ideia, tinham pessoas assim, do meu ciclo mesmo de amizade, que sabia que eu pregava já há anos, mas ela ia, convidava uma pastora grande, né, de outro lugar, enfim, fazia aquela maior festa para receber essa pastora, né, esse lugar. E aí, se acontecesse alguma coisa e não desse para essa pessoa aí, ela me ligava em cima da hora, né, e quando eu chegava lá, nem um terço do que ia fazer para outra fazia um para mim. Gente, isso para mim era a morte. Eu ficava me sentindo a última das mulheres por causa disso, né? E o Senhor precisou de trabalhar aonde? Nas minhas emoções. Eu era uma pessoa que eu sempre queria festa, eu sempre queria aplausos, eu sempre precisava, sabe, de entender que as pessoas me amavam. E o Senhor trabalhou isso no meu coração. Porque eu não posso ser guiada pelas minhas emoções. Eu coloquei alguns versículos aí e tem muitos outros. E aí você vai falar assim comigo: ah, mas não tem emoção na Bíblia. Quando a gente fala de raiva, quando a gente fala de orgulho, quando a gente fala de rejeição, quando a gente fala de soberba, tudo isso é emoção. O que é emoção? Emoção são sentimentos que saem através por mim, tá dentro de mim. Esses sentimentos que eu sinto com relação às coisas. Vou contar para vocês um negócio. Eu estava em casa, né, alguns anos atrás, com um Arthur pequeno. E sabe aquele dia daquele que você levanta de manhã e os meninos, assim, parece que entenderam que você não tá legal. E aí querem fazer, que querem aprontar e querem chorar. E eu tava com um bebezinho, né? Quem tem a mãe aqui sabe, né? Que se a mãe não tá legal, o bebê também não fica legal. Eu tava ansiosa, eu tava muito nervosa, eu tava muito agitada com um monte de coisas. E o Arthur também começou a manifestar isso. Pra vocês terem ideia, a noite que o Arthur, de um mês, de quando ele nasceu, até um ano, a noite que ele acordou menos foram 8 vezes, para vocês terem ideia do nível de descontrole, né, que eu tinha de descontrole das minhas emoções. E aí, beleza, era um dia desses, meu marido, coitado, tentou fazer de tudo para melhorar o meu dia e foi trabalhar. E aí, gente, quando deu mais ou menos assim umas 9 horas, eu liguei para ele, porque o menino tava lá gritando aquela coisa toda, não tinha nem tomado café, e aquela confusão danada aqui em casa. E eu falei assim: não, eu vou ligar pro meu marido para mim receber uma palavra de apoio, né? Já que eu tenho que depender dele, né? Eu tenho que ser humilde o suficiente para mim contar com ele, então eu vou ligar para ele. Gente, eu liguei, o cidadão não atendeu. E aí eu liguei de novo, não atendeu, não ligou de novo. Eu liguei assim, de 5 minutos eu ligava. Eu devo ter ligado umas 30 vezes para ele. E aí, o que que aconteceu? As minhas emoções estavam descontroladas e eu comecei a pensar: ah, mas é que ele Cara, ele vai ver comigo. Ele não me ama mesmo, não. Porque se ele me amasse, ele me ligava. Eu tô aqui em casa cuidando dos filhos dele, nessa confusão danada, precisando dele e ele lá. Ah, meu Deus do céu, eu tenho que largar esses meninos tudo numa creche e voltar a trabalhar mesmo. Porque ninguém me valoriza. É, porque quando eu trabalhava e ganhava um salário gigantesco, ele me valorizava. É, porque se não fosse eu, ele não fazia isso, isso e isso. E aí, gente, eu fiquei lá conversando comigo mesmo, discutindo comigo mesmo. A coisa não melhorou, os meninos começaram a piorar, arrumou aquela confusão danada. E aí, paf, ele me ligou. Daí, 1h30 ele me ligou. Na hora que ele me ligou, eu falei: eu não quero conversar com você, não. Paf! E desliguei o telefone na cara dele. Naquele momento, o Espírito Santo me fez ver ele subindo na moto, né, que ele anda de moto, nervoso, chateado, preocupado comigo, pegando a BR e sofrendo um acidente. E o Espírito Santo falou isso comigo. Falei assim: pode ter sido a última vez que você vai conversar com ele. Gente, eu fui em outro mundo e voltei. Por quê? Eu deixei que as minhas emoções me controlassem e eu agi por cima das minhas emoções. Claro, o Senhor é fiel e justo, guardou ele, ele está aqui e eu pretendo que ele guarde ele sempre para a gente envelhecer junto. Mas aonde que eu quero chegar? Que muitas vezes a gente faz coisas guiadas pelas emoções e a gente pode se arrepender mais tarde. Na hora eu liguei para ele. Pedi ele perdão, desculpa. E aí ele me perguntou o que que era. Eu fui, falei com ele. Eu falei: mas por que que você não atendeu? Eu falei: Letícia, você esqueceu? Hoje é o dia lá da reunião que eu te falei, que eu ia trocar de setor e tal. O pessoal tava me apresentando, tal, 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 tal. E eu achando, né, um monte de coisas aqui. E naquele dia eu pedi: Senhor, então trabalha nas minhas emoções. Não deixe que eu seja uma mulher tola, né, como diz a palavra do Senhor, e que age no supetão, né? Eu preciso dominar depressa o meu espírito. Eu preciso, para que eu peque menos, para que eu faça menos asneira na vida. E isso, gente, é muito importante. Então, quando alguém hoje, antigamente falavam, né, sobre coisas sobre outras pessoas, e aí aquilo me machucava, eu me sentia atingida. Quando alguém falava, né, um discurso, ou ouvia um áudio, ou ouvia uma pregação, e eu se me sentia mexida naquele momento, aquela emoção precisava ser tratada, na minha vida. E nós, mulheres, nós somos muito emotivas. Se você chegou na igreja e a pastora não te cumprimentou, você, ah lá, ó, tá vendo? Não me cumprimentou, não. Cumprimentou a irmã do lado, minha, mas ela não me cumprimentou. É porque ela não gosta de mim, é porque eu sou feia, é porque eu sou pobre, é porque eu sou isso. E aí você vai enchendo o seu tanque emocional daquelas coisas ruins. Na hora que ela fala com você: oi, irmã, a paz do Senhor, você podia fazer assim, assim, assim? Não, eu não posso, não. Naquele momento, talvez era uma abertura, talvez era uma oportunidade, e aí você vai e fecha a porta. Por quê? Por causa das suas emoções. E as suas emoções só cabem a você. É você que cria todo um plano na sua cabeça. Você cria todo um cenário que não existe, que não aconteceu, mas você é travada por causa disso. E o inimigo ama trabalhar nas emoções da gente. Ama. A gente chora, a gente fica chateada, a gente fica com raiva e aí a gente perde a oportunidade de perdoar, de amar mais, de falar alguma coisa. A questão do perdão, por exemplo. Quando eu não perdoo alguém, eu estou sendo orgulhosa. Eu estou me colocando num patamar alto. Eu estou falando o seguinte: eu sou muito boa. Eu sou a perfeita. Por isso que eu não te perdoo. É isso que a falta de perdão diz sobre você. Então não é sobre o que o outro fez, é sobre aquilo que você tem por dentro. Então, se eu perdoo, não, eu perdoo você. Por quê? Porque eu sou pobre, pecadora do mesmo jeito. Eu também erro. Eu também careço de perdão. Por isso que o Pai Nosso tem escrito lá: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O que que Jesus está ensinando? Olha, se você não perdoar, você não pode ser perdoado. Porque se você não perdoar, você está se colocando num patamar superior. Você está tendo orgulho, está tendo soberba. Isso é arrogância. Então, criatura, perdoe logo. Ah, mas você não sabe o que ele fez comigo. Eu não sei. Mas com certeza, Jesus também não merecia ter morrido na cruz por você. Disso eu tenho certeza. Então, se Deus, se Jesus, o Todo-Poderoso, olhou para você, esse traste de pessoa, esse traste de imundice, e pensou assim: vale a pena? Por que que você, sendo muito menor que Jesus, não pode olhar para esse outro traste e falar assim também: vale a pena? Tem pessoas que falam mal, né? de pessoas que fazem coisas horrendas, né? Ladrão, assassino, enfim. Falam mal desses tipos de pessoas. Ah lá, tem que morrer mesmo. Ah lá, tem que ficar preso mesmo. Ah lá, tem. Tudo bem, gente. Aquilo que a pessoa fez, ela precisa de pagar aqui, né, na terra, porque tá escrito que tudo que a gente planta, a gente colhe. Mas isso não quer dizer que a pessoa não pode ter mudança. Então, quando eu falo essas coisas, quando eu pronuncio essas coisas, que eu tenho essas atitudes, fala muito mais sobre mim do que sobre o outro. Se o outro fala e atinge em mim, eu estou presa àquele sentimento, àquela pessoa. Eu vi uma frase semana passada que fez todo sentido. Se alguma coisa te irrita, é porque você é escravo dela. Se alguma pessoa fala mal de você e você fica irritada, é porque de alguma forma você está preso a ela. Gente, e Deus nos chamou para ser livre. Jesus nos chamou para ser livre. Jesus não estava nem aí com o que o povo estava falando. Teve um dia que alguém falou o seguinte, que Jesus tinha que ele era discípulo de Satanás, porque ele estava expulsando os demônios, então ele tinha que ter pacto com o demônio. O que que Jesus fez, gente? Ele se importou com isso? Não, ele não se importou, ele não estava nem aí. Por quê? Porque ele era curado nas suas emoções. Então, o áudio longo desse é para falar o seguinte: trabalhe nas suas emoções. Se você tem ciúme, se você tem inveja, se você é arrogante, se você é orgulhosa, se você se sente rejeitada, magoada com certas coisas que as pessoas falam, com certas atitudes que as pessoas têm, o Senhor está te dando a oportunidade de ser trabalhado. A maternidade traz muito disso pra gente, né? Quando você tem, quando você aceita, o papel de mãe, né? Porque eu só aceitei ser o papel de mãe com a minha segunda, com meu segundo filho, né? Com o Davi, eu contratei a babá, fui trabalhar e tá tudo bem. Então, quando eu aceitei a maternidade com o Arthur, o Senhor teve a oportunidade de trabalhar nas minhas emoções. Então, aceite os lugares que você está e aceite as oportunidades que Deus tem para trabalhar as suas emoções, tá bom? Fica com Deus. Jesus te abençoa. Ouça isso tudo com amor. Hora nenhuma eu estou te atacando, hora nenhuma eu estou apontando você, até porque eu estou no mesmo barco, tá bom? E se precisar de ajuda, pode contar comigo. Fica com Deus. Jesus te abençoa e um dia surpreendente. Tchau!